Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do portal Notícias Anime Night. Unindo diversão e informação em um único lugar.
O anime da temporada era pra ter tido peitos, cara.
Olá, aqui é a Raíssa e Marinara.
E aqui é o Capitão, e o DS meio que tentou plagiar a frase que escolheram pra mim, pô. Não importa o anime, o importante é ter peitos. Valeu. I was made to hit in America.
Está começando mais um United Cash Foleroso! Exatamente! E no episódio 75 do United Cash, iremos falar dos animes que estamos assistindo, volume 3! Exatamente aquele episódio que a gente faz, né, sempre que se encerra uma temporada, para dar uma oportunidade para aqueles animes que a gente assistiu na temporada que não tiveram cast, né, receberem algum destaque. Né, alguma recomendação dos nossos queridos ouvintes, para os nossos queridos ouvintes, aliás.
Ou não, ou a gente fala, não assista, é uma merda.
Exatamente, como vocês ouviram, do meu lado direito está ela aqui diretamente das profundezas de BH, Raíssa.
Mãe, mãe.
Também do meu lado esquerdo, animado, ele que chega aqui, o nosso super hacker foderoso, senhor Bruce.
Hi.
Batman. Já parei.
Exatamente, queridos otakus, o podcast de hoje promete ser extremamente poderoso, extremamente interessante, cheio de dicas, certo?
Com certeza.
Contudo, todavia, iremos saber disso e muito mais logo após os...
E-mails!
Hi.
Yo!
De volta com os e-mails. E aí, Raíssa? Vamos nessa para mais uma semana de e-mails no United Cast.
E vamos começar com os recadinhos de sempre para vocês. Nos sigam no Twitter, @UnitedNoticias_anime. O e-mail para contato é o contato@UnitedCast. Curtam a gente no Facebook. E não se esqueçam de comentar no post desse cast. E, aliás, eu queria dar um recadinho para o pessoal que comenta. Se vocês querem que seu e-mail seja lido no ar, vocês têm que mandar e-mail. O comentário é uma coisa mais imediata. Aí
na verdade, vocês têm que mandar os dois, porque geralmente quem eu leio aqui porque comentou também.
Uhum. A gente sempre leu os dois, tanto os e-mails quanto os comentários. Aí o e-mail, o contato contato@unitedcast.com.br pode vir pro ar, né?
Exatamente, Raíssa. Então é isso. Okay. Não deixem de nos mandar e-mail, de nos curtirem no Facebook, né? De conferirem nosso streaming ao vivo aos domingos, quando a gente pode, né? Teoricamente às 9h30, hoje a gente começou às 10h30.
É, a gente acostume, a gente, né, tá mostrando pra vocês como realmente acontece o Nightcast.
Exato, esse negócio do Nightcast começar no horário que a gente marca nunca será, pessoas.
Então, se acostumem. Raíssa, vamos reforçar aqui a periodicidade do Nightedcast. O Nightedcast sai toda sexta-feira, né? Não deixem de visitar o site na sexta-feira. Visitem o site de Altos F5 para conseguir lá o primeiro comentário, né? Ser o primeiro troll a gritar primeiro.
É isso aí, já tá marcado na minha agenda. Toda sexta-feira, acessar o Nightedcast, não precisar esperar os parceiros poderosos postarem.
Exatamente, e Raíssa, mensagem dupla. Hoje iremos fazer uma... trazer uma mensagem do peixe grande misturado com as almas. Como assim?
Sim, nosso espírito religioso do domingo de Páscoa.
Exatamente, Raíssa, a gente tinha uma lei e o pessoal tá esquecendo de que todo mundo que escutasse o Nightedcast e gostasse tinha a obrigação, o dever moral como otaku Shinigami poderoso, veja bem, Shinigami não é ninja, de trazerem almas para este podcast, certo?
Exatamente.
Então, como que você pega um peixe, Raíssa?
Com almas.
Você pesca, certo?
Com almas, de Jesus.
Exatamente. Então é isso, pessoas. Não deixem de votar no peixe grande e de trazerem almas para a gente, certo? Torce você também, o nosso pescador de almas poderoso.
Ai, DS, agora que a gente tá falando disso, eu percebi que a gente perdeu uma piada boa. A gente podia ter falado na época da quaresma que, como não pode comer carne, era para ajudar a gente a ser o peixe grande.
Pode crer, piada religiosa. Que merda, cara. Enfim, Raíssas, os nossos beijos tradicionais para os parceiros poderosos.
Então, Animes Advanced, Kanzen Animes, Yokai Animes, Anima Kai, Akuma Animes, um grande beijo para vocês.
É isso aí, então agora vamos ler e-mails.
Simbora. Então eu vou ler o primeiro e-mail aqui, que é do Lucas. Ele fala o seguinte: o cast poderoso como sempre. Eu assisti o cast ao vivo só até a metade. Sei como é. Eu queria ter assistido só até a metade, porque eu acordei cedo no dia seguinte. Mas dever me chamava. E ele continua falando aqui que ele achou o final de Another meio forçado. E os fatos totalmente inexplicáveis, como a explosão que estavam brotando naquela mansão. E ficou... forçou uma surpresa de quem era o morto, que acabou sendo um personagem whatever, o qual nós não sabíamos se ele era próximo ou não do principal. O maior defeito desse anime é no começo dar vários mistérios e a resolução deles faz com que você faz você broxar no final por serem muito simples e acabam decepcionando. Broxar no final é ótimo, né? A matança no final também foi muito forçada, parece que foi só pra mostrar mais mortes ou sei lá. Então ele vai falando que é um e-mail curtinho, mas que gostaria de sugerir o próximo cast seja de previews das temporadas. Faremos, não no próximo, mas, né?
No próximo será o preview das temporadas.
Porque esse é o próximo. Então,
o
próximo
que virar depois desse será o da temporada, como tiver lançado. Quem não tiver lançado, perdeu a oportunidade de aparecer no Nightedcast Previews. Se fudeu.
Ele fala aqui que também gostaria de um cast de MM. Que isso?
M&M as balinhas, tô brincando.
Pois é, eu também
brincando.
Pensei nas balas
no chocolate. Não, porra, é um et legalzinho.
Ah, tá. E aí ele manda um abraço pra todo mundo da equipe e queremos a Carol no próximo cast. Eu também quero, eu só tive a oportunidade de gravar com a Carol uma vez. E eu sou
liguei pra ela, eu liguei pra ela hoje, só que o aeroporto tá uma desgraça, atrasou o avião, atrasou o voo, daí não deu pra ela chegar, então mais um episódio sem a Carol.
Então um beijo pro Lucas.
É isso aí, um abraço, irmão.
み下ろすことに疲れた空は青色をなくすだろうか。飛び交う無数の感情の上、青い空は一つだけ。
E agora comigo, vamos ler o e-mail de Jefferson, né? Ele começa o e-mail dele mais ou menos assim: Olá, foderosos do United Cast, eu vi a gravação do United Cast ao vivo e a Raíssa é a coisa mais linda.
Eu achei que ele ia ficar decepcionado, sério. Achei que todo mundo ia virar, nossa, Raíssa, né? Parece tão bonitinha a voz dela na hora que a gente vê assim.
E o DS é muito engraçado, porém sou fã da Raíssa. Ela é muito moe. Pretendo ver a Nodder por causa desse episódio do United Cast Foderoso. Acompanho o cast desde o episódio 73 e já vi todos os outros episódios.
Nossa. Olha! Pô, cansou rapidinho então, porque se ele começou
cara,
do 73...
O cara
73...
deve ter pesadelo com a minha voz, cara. Deve ter pesadelo com a minha voz, coitado. Continuem com esse trabalho foderoso. PS, este foi meu primeiro e-mail.
Mande muitos mais.
Esse é o primeiro de vários que você vai mandar, de vários comentários. Certo, querido ouvinte? Muito obrigado pelo e-mail. Um grande abraço.
Um grande beijo.
De Gustavo Oliveira, ele começa o e-mail dele mais ou menos assim: Olá pessoal do United Cast, como vão vocês? Como sempre, muito bom o cast. Não assisti a Nodder quando estava sendo lançado, pois estava fazendo minha monografia.
Tá igual eu.
E estava com a mente sobrecarregada. Por isso, só assisti animes com histórias simples e relaxantes. Mas vou assistir agora. Olha, você vê, então ele assistia só Eti. Eu, quando eu quero, não quero pensar, assisto Eti.
Ah, eu assisto o Shoujo.
Quando vi o anúncio do anime no live stream, lembrei imediatamente daquela velha conversa. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Você é médio? Não, médico legista.
Ok. Né?
Continuando o e-mail do querido ouvinte.
Ignorando essa parte.
É. Enfim, também gostaria de falar sobre uma injustiça que os ouvintes vêm cometendo. Todos falam do DS e da Raíssa, que aliás são foderosíssimos, e esquecem do Bruce. Cara, ele também é muito foderoso.
É mesmo.
Tem as melhores tiradas. Quando ele tá desanimado, quando ele tá desanimado, o cast não é a mesma coisa. Sei que você preferia ouvir isso de uma menina bonitinha, gostosinha, mas tá aí.
Ah, sinceridade em primeiro lugar, apesar de você ser um marmanjo.
Você é um podcaster tão foda quanto a ODS, a Raíssa, o Alfred, a Carol, o Chicão, enfim. Enfim, um abraço para todos, um beijo para a Raíssa, que começa no ombro, passa pelo pescoço e termina com uma mordidinha na orelha.
Ai, meu Deus, você está sediada.
E DS, em Fairy Tail apareceu um cara que me lembrou muito você. Você saberia de quem estou falando? Um abraço para todos em té. Não vou falar porque vai ser spoiler, querido ouvinte, mas... É verdade, cara. Enfim. Um abraço. Vamos nessa, Raíssa.
Uhul.
続く僕はどこまで近づけた。
はい、さ、
c'est moi.
Você tá pronto, meu amor?
Hi!
Cara, eu não lembro qual anime que tinha essa porra de hi, de 5 em 5 segundos. Enfim. Raíssa, vamos pro nosso episódio Tapa Buraco da Semana, certo?
Eu gosto. A melhor desculpa. Episódios.
Animes que estamos assistindo, volume 3.
Né? Quem diria, a gente não sabia se o volume 2 ia funcionar, se o povo ia reclamar muito, nós estamos nós, no volume 3.
É, deu uma média legal de download, eu falei, ah, sem, tampou buraco, fim de temporada, animes que estamos assistindo.
É, mas sim, é legal pra gente né, falar o que a gente viu, o que a gente gostou, ou não.
É, verdade. Então é isso, Raíssa, se prepare para adentrarmos a este episódio poderoso, vamos nessa!
Sim!
De volta dos e-mails. Bem, pessoas, vamos começar o podcast poderoso de fato.
Finalmente.
Uhul. Então é isso, vamos fazer o nosso resumo poderoso do que bombou nessa última temporada, do que nós estamos assistindo. É porque eu falo que bombou na última temporada, porque na maioria das vezes a gente recomenda animes que assistimos na última temporada.
Verdade. Mas às vezes, então, né, a gente ressuscita uns.
Exato. Então, gente, a gente vai recomendar, né? A gente vai recomendar esses animes, começando hoje pela Raíssa.
Por mim?
Sim.
Ah.
A Raíssa vai começar hoje falando qual a primeira indicação dela para a noite.
Minha indicação que eu acho que o pessoal tem que assistir? Então não vai ser o primeiro que eu listei. Indicação desses animes que lançaram aí na temporada passada vai ser o Ino Ex Boku ou Ino Toboku SS. Litmus, eu adoro Litmus. Então, o Ino Toboku é de uma empresa que fez alguns animes assim de sucesso, que é a David Productions.
Produções do David. Ele faz suas sozinhas. Belo trabalho, David. Você tá de parabéns.
Joinha pra você. Mas vocês sabem que essa produtora já fez?
Não, não conheço outros trabalhos, não.
Tem um que o DS adora.
David é um cocô.
David é um cocô. Que maldade.
O pessoal tá chutando que é Tiger and Bunny.
Oh my god, Tiger Bunny!
Não! Não é Tiger Bunny!
I love that stuff!
Ai, ai. Bom, fez Code Geass, Lelouch of Rebellion R2. E além disso, fez...
Ah, 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 ah. ajudaram na produção.
Ajudaram,
não
exato,
fizeram.
É. Porque o estúdio é assim.
É uma pessoa só, né, cara? Então...
Com obra só dele. Com obra só desse estúdio, são recentes apenas. Mas eles fizeram parceria com outros estúdios, né? E já estão aí no mercado há mais tempo. Também fizeram coprodução de Soul Eater e Kuroshitsuji, que eu adoro também, por sinal. E dessa última temporada eles também ajudaram na... Última não, né? Do ano passado, os animes do ano passado, teve Bento.
Me gusta muito Bento. Foi um anime muito bom.
Pois é.
Muita gente gostou do Bento, eu não tive o prazer ou o desprezer de assistir.
Engraçadinho. Eu não vi tudo, só vi um ou dois episódios.
Não vi tudo. Vou até colocar na minha lista pra comentar depois sobre...
Uhum. Eu tenho vontade de ver ele e todo, mas por enquanto ainda tá apertado esse esquema. Quem sabe nas férias. Enfim, e no Toboku SS tem gênero de comédia, romance e sobrenatural. E ele fala sobre uma... Ele fala, na verdade, de vários personagens. Tem uma personagem principal, que eu acredito que vai ser bem do gosto do Bruce.
Opa!
Sundere. Que ela é bem bonitinha. Ela me lembra a Ai, daquele anime. Acho que... Como que chama aquele anime da Ai? Vocês lembram? É só Ai. Horror, não sei o que é Ai. Enfim, ela tem o cabelo longo.
Bankai!
Ela tem o cabelo longo, pele branquinha, olhinhos kawaii, mas a personalidade dela é forte e ela tem um probleminha assim que ela é grossa com as pessoas mesmo quando ela não quer. Então, se alguém vai tentar ajudar ela, ela vira e fala tipo assim: ah, obrigada, pelo menos pra uma coisa você é útil. Em vez de, tipo, dizer obrigado e tal. E ela vai pra uma mansão, que nessa mansão tem outros personagens que, como ela, são meio yokais. É tipo assim...
Niasha, tá lá.
Niasha.
Yokai. Bom,
quem mais que tava lá?
O DS.
Uma boa.
Que parte deu.
O DS. Meioni.
Eu estava lá.
Ela mesma, ela também é meio yokai. A Ryochi é Riritio. Ela tem um nome difícil, Riritio. A Riritio, ela tem ela é meio yokai também e ela é meio Akuma. E aí tem um outro pessoal lá, tem um meio Usagi, tem
Raíssa.
Meioni, etc.
Raíssa, é só parceiro poderoso, então, é yokai, é Akuma.
Exato, só parceiro poderoso lá.
I am Akuma, and you will see the true color of pain.
Então, dentre todos os parceiros poderosos que estão lá, alguns deles são chamados de agentes da Secret Service. Que são pessoas que são tipo escoltas, uhum, guarda-costas para os integrantes mais novos da mansão. E ela não sabia disso, mas ela ganha um guarda-costas que é um meio kitsune. E ela tipo fica super chateada com isso, não quer a presença desse meio kitsune com ela, fala que ela pode se virar sozinha, não sei o quê. Mas ele é tão bonzinho, e tão bonitinho que ela acaba ficando sem jeito de mandar ele embora e tal. E aí ela acaba aceitando a presença dele e ela vai conhecendo os outros personagens da mansão. Por isso que eu falo, ela é a principal, mas os episódios estão sempre girando em torno de outros yokais.
Que legal!
Pois é um anime assim... Não tem um plot muito profundo, tipo um super objetivo por trás daquilo. A Aririchio, ela quer tipo se tornar mais sociável e ela vai tentando isso ao longo do anime. Acho que esse é tipo objetivo do anime. E tirando isso, é umas coisas bem tranquilas, tipo assim... Ah, vou fazer um bento pra conversar com as pessoas e comer, porque você... socializa quando come com as pessoas. Aí tem um episódio sobre isso. Provavelmente...
Influência do outro anime, do Bento.
É, o Bento.
O anime sobre o Papa.
É, tem um episódio de gincana. E essas coisas, assim, são paradinhas bem simples. Não tem nada muito trabalhado, não. E eu achei um anime muito kawaii. O desenho é bonito, pra quem gosta da arte de Kuroshi Tsuji, provavelmente vai gostar também da arte do Inotoboku. E pra quem gosta de yokai também é bacana, porque é, todo personagem é um yokai, então você vai vendo vários tipos de yokai. Alguns que...
Yokai.
É yokai. Alguns que eu nem conhecia, e olha que eu adoro ler mitologia e folclore oriental, e tinha uns que eu não conhecia, achei bacana isso. É, minha nota final pra ele, eu dou 3.5. É, se você gosta de Slice of Life e gostou de Kuroshi Tsuji, eu acho que você vai achar melhor do que isso, mas eu acho que pro público em geral, mais do que isso, não dá pra considerar. Porque, assim, não é um anime super bem trabalhado, com uma super história. É um entretenimento bacana.
É um anime meia boca.
Não é meia boca, ele é melhor do que um meia boca. Tipo assim, dos animes dessa temporada...
Como assim? Ele supera Naruto?
Ah, supera muito mais.
Acho apanhar.
Absurdamente. Não gosto de Naruto.
Não. Pô, eu não entendo esse... Eu não entendo esse pessoal. Se eu tô tomando leite condensado, eu tô chapado. Se eu tô tomando bebida alcoólica, eu tô chapado. Pô, esse não entendo, chapado. Cara. Não faz sentido.
É o estado natural dele.
É isso, o pessoal tava falando aqui que Inotoboku é fanservice puro, procede?
Não, tipo assim, é, pra quem é tipo DS, que é bem loli assim, você tá bem servido, porque a menininha principal ela é super loli, mas ele não é fanservice.
Mas eu gosto de loli peituda, eu não gosto de loli sem
peito. Ah, então não dá não, ela é...
É, loli peituda é complicado de achar.
Então não tem...
Geralmente o Loli tá relacionado intrinsecamente com tábuas, né? Então.
É, verdade.
Então, né? Mas depende, né? Eu não gosto de Lolis menores de.
Então você gosta de um bait, é diferente.
Ah, esse acabou de se descobrir.
É, um jailbaiter.
Num universo totalmente diferente.
Oh my god.
Então é isso aí. E no Toboku SS. Muito bom.
Ok, então vamos. É, vamos caçar aqui. Que agora você, Bruce, manda ver. Enquanto eu não tomar meu leite condensado aqui, bom, eu não vou começar.
Já tô vendo, você já sabe, né? É, tô vendo aí o Moretsu Pirates acompanhando. Ele foi feito pelo Satellite. A qualidade do anime tá muito boa. Parece que o Satellite colocou toda a grana, injetou tudo ali no anime, né? E ele é meio que um sci-fi espacial. A sinopse é que é uma garota que herdou um navio pirata, uma nave espacial pirata, né, na verdade, chamada Bentemaru, do pai dela que faleceu, e ela tem que assumir o posto de capitão, que é meio que um posto dado hereditariamente para pessoa, para os piratas lá. Bom, ele, por enquanto, assim, o que eu posso dizer é que a qualidade do anime tá se segurando. O character design da maioria dos personagens é bom, mas daí ele começou a apresentar uns personagens assim que eu já olho meio, isso daí tá meio estranho, sabe? Daí não sei se tá começando a perder qualidade ou não. Eu não gostei que eles trocaram o ending agora, a música de ending me deixava viciado pra caramba pra assistir, eles trocaram a música de ending, mas...
Pô, esse é um anime que chama Piratas de Saia, não for bem desenhado,
Não, bem desenhado.
Desiste,
é.
Cara.
É que eles apresentaram uma princesa lá que eu não curti muito o character design dela. Mas quando ela tá sem os frufrus, ela fica parecendo muito Sailor Moon, por exemplo.
Uhum.
Mas agora o anime foi progredindo, né? A capitã lá, que é a Marika, ela tá estudando pra ser uma capitã melhor, pra poder levar a tripulação dela além dos confins do espaço, mas o tipo lá de pirata que eles apresentam nesse anime é bem interessante. Que não é um pirata como você imagina no One Piece, ou um pirata que você imagina dos livros de história, que saqueava os negócios. Tipo, ser pirata naquele anime é como ser um show business. A capitã se pinta toda, daí é meio que contratado pra atacar um navio. E é todo.
Que doideira!
Fogo de artifício, explosão.
Se tinha um pessoal que ficava puto com One Piece, que eles distorceram os piratas, imagina com esse anime.
Nossa!
É, com esse é bem diferente. E por enquanto, assim, não tem um inimigo real, pelo menos nos episódios que eu acompanhei. Ainda tem que colocar um bom tanto em dia ali os episódios, mas agora parece que eles estão indo atrás de um objetivo lá que a princesa lá estabeleceu, lá que eles estão perseguindo, meio que um navio fantasma que tem pelo espaço.
Navio fantasma, né? Do espaço, cara, isso é muito doido.
Não é a primeira vez que falam de navio fantasma por lá nesse anime, mas cara, tá ficando interessante. Mas só que não tá indo bem pelo caminho que imaginei que fosse. Mas vou continuar acompanhando aí. Até agora eu dou 3.5 pra ele. 3.5 almas.
Ó, oh, bacana.
果てない街一人先を歩く夕日に照らされた失いそうな心変わってゆくなんて思いもしなかった
Queridos otakus, então agora é comigo, né? Vou falar de um anime que se encerrou nessa última temporada, que pegou um pedaço da primeira, né? Da antecedente a ela, a que terminou. Sim, vou falar dele. Um anime que eu fiz aposta dos estúdios Madhouse. Ele, Shiraya Furu, né? Um anime de Karuta, ou Karuta. Cartas, né? É o carta mal falado pelos japoneses.
Karuta.
tá na minha lista, fiquem calmos.
Mas DXD não começou na temporada retrasada.
Não.
Pois é, você não tá entendendo direito de anime não, hein?
Esse teve 25 episódios, né? Transmitido pela NTV, Estúdio Madhouse, dirigido pelo Mori Osaka, diretor de Sakura Card Captors. Sentiram o drama?
E aí, Dez?
E aí que a animação, como esperado do Mori, né, tava impecável.
Não esperava menos do Madhouse.
Né, Madhouse e o diretor de Sakura Card Captors.
É tipo Combo Break.
Exatamente. Olha, não é. Ele não é o tipo de anime que os homens vão agradar. Assim, que gosta de shounen. Uhum. Não vão mesmo. Porque ele é um anime mais parado, assim. O meu tio mesmo, outro dia eu tava assistindo, aí meu tio chegou pra mim. Pô, esse negócio é muito tedioso. Porque você não entende o jogo. Não é um jogo comum aqui no Ocidente.
Tá.
Entendeu? Mas, eu aderi como um bom entretenimento, um anime bem feito, bem estruturado. E tem uma cara de segunda temporada, cara. Diabos. Tem uma cara de segunda temporada tensa.
Eu passei longe desse daí. Tipo, eu cheguei a baixar o primeiro episódio, mas quando fiquei sabendo do sobre o que se tratava, daí meio que deixei de lado, assim, não conferi.
Tipo, por mais que não possa aparecer, ele é considerado um anime de esporte e romance.
Esporte bacana, né? Caro tanto esse esporte.
Ah, mas é um esporte, porque se tu assistir o anime, você vai ver o tanto que nego soa pra jogar aquela porra, porque você tem que ficar dando tapa em carta o tempo inteiro.
É, vamos ver se eu dou uma chance depois, mas é que tem tanta coisa que me atrai mais na hora de assistir e abaixar.
Tipo, que nem o DS assim, tá falando.
Pro ponto de vista artístico é legal, assim, pra você conferir Mori Osaka trabalhando, ele não tem trabalhado muito.
Pessoal, odeio anime de esporte.
Todo mundo.
Quase tudo quanto é otaku. Nenhum otaku gosta de esporte.
Né?
Anime de esporte é aquele anime que é feito pra atender o pessoal que não é otaku.
Né?
Né? As pessoas que pegam mulher, isso que eu quis dizer, né?
É, tipo isso.
Ah, faz sentido. Eu gosto muito de anime de esporte.
É, eu prefiro ser uma pessoa que a mulher me pega, que é mais divertido.
Menos. Eu gosto muito de anime de esporte, menos de Inazuma Eleven e esses outros animes de futebol escroto que tem poderzinho. Não me vem com essa porra de anime de esporte com poderzinho. Certo? E se for de futebol, é menos um ainda.
É divertido, cara. Chute do
Falcão. Piorou, né?
O Bruce.
Então, ridículo, cara. Ridículo.
Mas que nem o DS tava falando, quando eu comecei a ler da temporada retrasada, né? Que o pessoal lá da Nau, a gente tava fazendo as previews e tal, que eu vi o plot desse anime, eu falei assim, nossa, velho, que coisa sem noção e tal, anime de carta. Mas aí eu fui ler mais sobre e vi que era a Madhouse que tava produzindo e tal, diretor de Sakura. Aí eu falei assim, ah, cara, não é possível, esse povo não vai pôr a mão num negócio que vai ser uma merda total.
Não, cara, é um bom entretenimento, quem curte quem curte anime de esporte vai gostar, mas não vai ficar satisfeito, porque ele não tem essa pegada assim de suar a camisa, de ficar aquela coisa, sabe, tá ligado? Testosterona, uhum. Cansaço, aquela coisa. Ele até tem, assim, mas é um outro tipo de cansaço. Então, acho que convém dar uma oportunidade, aderir ao anime e de repente, quem sabe, aí, descobrir a Shiraya como uma personagem interessante. Eu gostei, assim.
Ah, legal.
A direção de arte ficou brilhante, mas, mais uma vez, trabalharam com a porra da super exposição que eu tanto detesto em animes, que poucos sabem fazer, certo?
Certinho. E qual que é a sua nota final?
A minha nota final para Shiraya Furu, só porque é da Madhouse e do Mori Osaka, é 3,8 pra ficar maior do que os de vocês.
Bom, outro anime que eu tenho aqui, que eu comecei a ver hoje, não é da muito da temporada passada, já é um pouco mais antiguinho, mas o pessoal tava falando bastante, e eu já tava meio que na pilha pra ver, é o Mawaru Penguin Drum, que é do Brains Maze, uhum. E é um anime meio que um com comédia, drama, com psicológico e sobrenatural misturado. Vi até agora 3 episódios, mas o anime basicamente conta a história de 3 irmãos que vivem numa casa lá, sozinhos. E eles, os dois irmãos descobrem que a irmã mais nova deles tá com uma doença terminal e vai morrer. E ela morre. Só que antes dela morrer, né, eles estavam num parque de diversões e o irmão do meio lá comprou um chapéu de pinguim lá pra ela, que ela tinha gostado e tal. E eles estavam no funeral dela, daqui a pouco ela levanta dos mortos assim com o chapéu de pinguim.
Que interessante.
Só que é uma entidade totalmente diferente, tsundere, que tá habitando o corpo dela e que simplesmente fala, ó, vou...
Uma entidade de tsundere, cara.
E ela fala, ó, vou dar mais tempo de vida pra irmã de vocês, mas vocês vão ter que buscar pra mim o Mawaru Penguindran, né? E ela coloca daí esses dois irmãos em várias missões de correr atrás disso, né? Sem explicar direito o que que é. E o anime também tem 3 pinguins que eles recebem em casa que só eles enxergam, nenhuma outra pessoa enxerga.
É pinguim, né, velho? Isso é o que é o mais bizarro.
É uma bagunça, assim, mas pelo que o pessoal falou, esse anime toma proporções absurdas mais pra frente, que eu não cheguei ainda, e vira meio que um evangelho. Olha, ela não é assustadora, mas ela... A apresentação dela, cara, principalmente quando ela meio que se transforma lá, não sei dizer, é muito engraçado. Bom, o pessoal tá falando que tem incesto, eu já tava desconfiando. Perseguição, invasão de propriedade, tentativa de assassinato logo nos primeiros episódios. Eu vi até o terceiro e já tô desconfiando do incesto lá, que tá. Tinha uma parte lá meio estranha lá de medidas para sobrevivência lá que a entidade meio que falava. É isso aí, era mais isso aí que eu tinha pra falar. Até agora eu dou 4 almas pra ele, assim, tô curtindo. Vou ver até o final.
Olha, 4 almas num anime que tem pinguins.
Pinguins.
Pois é, porque é aquele negócio que eu te falei. Às vezes você lê o plot e fala assim, que merda é essa?
Por aí mesmo.
Que foi o que aconteceu.
Eu gostei muito da música de abertura, música de encerramento também muito boa. Porque elas assim que eu acabo não pulando, sabe? Deixa eu rolar, porque... E é difícil de eu fazer isso no anime.
Pô, legal. Bacana. Talvez eu dê uma chance pra isso. Galera, vou falar de um anime que foi muito comentado, acho que foi mais comentado pelas expectativas do que pelo que ele foi realmente, que é o Black Rock Shooter. Desce. Uhum. Você assistiu?
Eu fiquei completamente enjoy naquela porra, porque eu já sabia que não ia ter história, mas os bonequinhos são legais.
Ele assistiu por então, causa dos bonequinhos.
Exato.
E você,
eu me convenci
Bruno,
mais que eu preciso de uma Black Rock.
Eu assisti os primeiros episódios, acho que o primeiro só, por enquanto. Não cheguei a ver os outros, mas eu achei que tá bem no mesmo feeling do que o Ova tava prometendo. Como é que continuou lá?
Pois é.
Gente, se vocês estão com tempo, pode assistir, que é um entretenimento interessante. É bem fumado, assim, bem doidão.
É bem fumado mesmo. Tipo assim... Eu não vi o OVA, então eu não consigo comparar, tá, Bruce?
Tranquilos.
Mas, tipo assim, eu vi o anime, eu ainda não terminei de ver, tá quase, vi a maioria, até agora, que foi lançado. E ele começou com eu falando, tipo assim, não, vai ser bacana, vai ser muito bom. Aí, à medida que os episódios foram passando e as coisas não se explicavam, a minha expectativa no anime foi caindo. E como o DS falou, senti falta de uma história, senti falta de background para aquilo que estava acontecendo, uma explicação do que estava acontecendo, porque é muito fumado, como ele disse. É bem fumado o negócio. E, tipo assim, ele tem uma lição de moral muito bacana, que é a coisa da amizade e tal, de não perder esse
tempo. Ensina o quanto o mercado pode ser capitalista.
Eu isso,
né? A verdade é essa. A verdade é essa, porque o anime é só pra vender bonequinho.
Nossa, e como tem figma de...
Black
disso, né, Bruce? Puta merda.
É, já tinha quando era só um videozinho no Nico Nico Douga, imagina agora.
Verdade.
É, né, e bombou no Nico Nico Dorgas, né?
Com certeza. Eu fiquei sabendo que teve até concurso de cantar abertura que você tinha que postar. Nico Nico Douga, um negócio assim. Ah, que pena, né? Você me falou, isso foi bacana, viu? Dou moral pra ela. Enfim, aí o Black Rock Shooter foi evoluindo, já tava nos episódios bem avançados e eu tava sentindo falta da história. Tava sentindo falta de uma explicação de que era aquela coisa fumada. E aí não conseguiu me prender muito bem, eu tô meio atrasada atualmente. E eu achei que acabou sendo um problema, tipo assim, pode ser que tenha uma reviravolta e realmente no fim seja até legalzinho. Mas eu acho que não adianta você ter uma lição de moral bacana se você não tem história pra mostrar
isso.
Lição de moral.
Você que assistiu mais episódios do que eu. Os outros episódios continuam aparecendo que é um anime que meio que queria entrar na rabeira do Madoka?
Sim, fica aparecendo, fica bem parecido. Tipo, as meninas que a principalzinha conhece na escola acabam aparecendo naquele submundo. E ela fica aquela coisa dela lutando com elas no submundo e dela ajudando elas no mundo real. Aí fica bem essa coisa assim mesmo, vai quase que uma personagem por episódio, às vezes tem uma que demora dois pra fechar o arco dela, assim. Mas é que nem eu falei, eu acho que eles não aprofundam direito, fica tudo muito supérfluo. Que nem você falou que já começou a ver, certo?
É, eu tinha visto primeiro.
Sabe a menininha do... A menininha lourinha que o DS ficou com medo dela.
Menininha lourinha, não cheguei a ver ela, não.
Cai!
Ah, sim, sim, eu vi esse episódio.
Kagui.
A pequenininha,
ela. Coisa assim.
Cara, eu fiquei revoltado, porque ela é o primeiro arco que aparece, ela pega e tipo, tem uma história super dramática, e no fim ela acaba virando uma colegial comum que tá lá na sala do povo. Eu fiquei tipo assim, que coisa sem noção, sem explicação, sem cabimento, sabe? Aí acabou que me decepcionei, tava esperando, que nem o DS falou, a gente já tava assistindo, tipo assim, sem saber o que esperar da história, porque... É um anime, assim, que foi baseado num vídeo. E aí ganhou OVA, ganhou mangá e aí acabou ganhando o anime também. Mas eu acho que dava pra ter explorado mais. Não gostei muito do
O pessoal tá perguntando se colocaram algum Kyubey na série.
Não, cara. É um dos problemas. Como é que você faz umas coisas meio marrochojo sem um bichinho fofo? Marrochojo existe bichinho fofo.
Perderam a oportunidade de vender
plush. Seja um mocona de rei arte. Seja um mocona de rei arte. Seja o... O Kerberos da Sakura Card Captor, seja a Luna e o Artemis da Sailor Moon, Marrochojo precisa de um bichinho bonitinho.
Ficou faltando.
Então, no fim das contas, eu acabei dando duas almas pra ele. E que nem eu falei, não julguem minha opinião se vocês viram o final, porque eu ainda não vi o final, não é uma opinião.
Ah, eu assisti o final. Eu achei um entretenimento legal. Eu sou bem fã assim, de animação em geral. Então, só se o negócio for muito ruim mesmo pra me desagradar.
Não me desagradou, que nem você falou, foi um entretenimento. Não me arrependo de ter visto. Esperava mais. Agora, a arte é muito bonita.
É, eu tenho um apelido em
direção de arte impecável.
É Black Filler Shooter.
Black Filler Shooter, você tinha falado uma vez comigo, eu achei. Ai, ai. É isso aí, o Black Filler Shooter, ganhando dois dobrões. Se eu for eu que fiquei muito decepcionada com o plot, mas se, tipo assim, se eu ficasse menos decepcionada e fosse levar também mais em conta os aspectos visuais, acho que aumentaria um pouquinho, talvez.
É, não, porque a direção de arte do anime foi impecável.
Lindíssimo. É lindíssimo o visual do anime. Nem que seja pra você ter uns problemas aí de epilepsia legal.
Eu não vejo nada tão fumado desde Madoka, né? Então eu acho que foi positivo.
É isso aí.
Falar pra vocês sobre um anime que eu fiquei fascinado nessa temporada, porque é um anime legalzinho, assim. Tipo, desses entretenimentos aí, é o melhor entretenimento. Então, se você quiser dar uma chance pra um entretenimento da última temporada, que concorreu à vaga de anime pra ser escolhido pro United Cast, do fim de temporada, que teve, foi bem votado, inclusive, na votação, eu vou falar de Anonatsu de Materu.
Oh, achei que ia ser outro, juro pra você.
Não. 12 episódios criado pelo Jesus Christ Staff. Tô brincando, JC Staff.
Parabéns pro JC Staff, aniversário de morte. Ah, não, peraí.
Meu Deus, hoje vai queimar no inferno. Enfim, o gênero dele é comédia, dramas, science fiction, né? E basicamente, a história dele gira em torno de um grupo de amigos que querem fazer um filme, né, durante as férias de verão. Só que daí cai uma nave do céu. E o principal que estava ali filmando, ele, no impacto da explosão, ele cai de uma ponte, e daí de repente uma mão segura ele, né? E daí magicamente ele acorda, assim. E ele descobre. Ele não sabe por que que ele tá ali, ele tá tudo blur, né? Tá tudo blur na cabeça dele, embaçado. E aí o que rola? Ele vai pro colégio e no colégio ele conhece uma menina nova, que de cabelo ruivo. É isso. Ruivo, né, Bruce?
Ruivo rosa, sei lá. Acho que é a rosa, porque o autor tem tanta criatividade, né, que todos os alienígenas que ele faz em todas as séries dele caem da espaçonave com cabelo rosa, uma roupinha preta colada, ou coisa parecida.
Né, eu gostei do anime, eu gostei da animação. Pra mim foi uma superação do JC Staff em background.
Eu gosto muito do JC Staff.
Eu não tinha visto. É, pois é, mas ele geralmente fazia um background fine, né? E nesse ele fez algo além do que ele costuma fazer.
O Onegai Teacher, você lembra qual o estúdio que fez?
Pode falar.
Se for de JC também? Vou dar uma pesquisada aqui, porque eu lembro que o Onegai tinha uns backgrounds muito bons, pelo que. Melhor memória, né? Pode ser que eu esteja errado.
Pois é, cara, mas eu abracei esse filme, esse anime, desde o início, achando que ele ia ser muito foda. Quando terminou, eu falei, cara, foi foda do mesmo jeito, eu ri pra caralho no final, não posso dar spoiler, mas foi muito doido, cara, foi muito viajado o final do anime. Eles vão gravar o filme aí com essa menina, né, que apareceu, com essa extraterrestre. Isso tudo vocês descobrem no primeiro episódio, então não é spoiler. E tem vários personagens super carismáticos, inclusive a Mio, que eu falei que dava pra vender boneco até. Você acha que a Figma vai vai desperdiçar a oportunidade,
pois
ou
é.
Bruce?
Bom, eu...
A Mew é muito bonitinha, cara. Que tá rara
mesmo. Eu tava vendo aqui, o Onegai Teacher foi feito pelo Bandai Studios. Mas... Ó, a minha opinião, eu acho que já comentei com vocês, eu não curti muito o anime, assisti mais ou menos todo esse episódio, acabei largando, porque achei que o autor, como ele é o mesmo autor do Onegai Teacher, ele não teve muita criatividade, parece pra mim que simplesmente ele deu uma de crumada depois de assistir Ichigo 100%, pegou, reciclou o Onegai Teacher e misturou com Ichigo 100% e Haruhi também, com essa história também do filme também, né? Não sei, né?
Nossa,
tipo,
que
vai que deu mais uma chance aí por conta do final aí, como o DS falou. Eu achei.
Olha, e tipo, você tem que assistir o final, pra você dar risada. Que eu achei muito legal, eu ri muito. Eu gostei muito de Anonatsu, eu recomendo pra vocês assistirem, certo? Então é isso. Eu vou dar 4 almas pra esse entretenimento. Valeu a pena, eu ri no final, cara, assim, deu pra ficar com vontade de assistir mais.
Bacana. Pô, 4 almas, então deve ser bom mesmo.
O último que eu vou falar, então, eu troquei aqui pro Bento, né, que a Raíssa comentou ali, eu cheguei a assistir ele também. Bom, o Bento, ele teve, foi um anime curtinho, 12 episódios, mas a premissa dele, assim, a sinopse era muito simples, né, o estúdio que fez foi o David Productions, que nem a Raíssa já tinha falado, ele é um anime de comédia e tem um pouquinho de drama, mas bem pouquinho. E, cara, a história do Bento, é simplesmente, se for resumir, é um grupo de pessoas que simplesmente vai nos mercados e competem com outras pessoas pra conseguir Bentos com desconto. E essa competição...
Cara, é muito bizarro o plot.
Você sabe que eu desprezei esse anime por causa desse plot.
Não devia, cara, porque foi espetacular. Imagina um shonen bem feito em cima disso, cara. Muito bem feito. Cheio de referências a jogos da SEGA. Tipo, no quarto do cara lá tem um pôster do Sonic 1. Tem altas cenas dele com a prima dele lá, que é a Dama do Lago lá, jogando Virtua Fighter. Eu me matava de rir com as referências que tinha. E o anime, bacana, assim, pra quem curtiu o Kenichi, que é o The Strongest Disciple, o Kenichi, né? É bem na mesma linha, só que a pena, né, que o anime foi curtinho, mas pelo menos ele foi bem trabalhado. Parte da animação é simples, você vê que não teve tanto recurso assim, mas pelo menos é bem feita na hora das lutas e tudo mais, e tem personagens muito marcantes, cara. A abertura é espetacular, você pega lá a música, assim, você vê que ela foi composta especialmente pro anime, porque ela fala toda a temática de fome, de Bento e tudo mais. Ninguém ia escrever uma música dessa pra um disco se não fosse pro anime.
Tô querendo ver essa música.
É muito bom.
Música que fala sobre Bento e estar com fome.
E...
Ai, 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 ai. Não, tudo bem, isso não é muito inovador, não, cara. A Mew compôs uma música no K-On! Chamada Kare no Raisu. Né? Kare com arroz.
É. Mas, então, daí outra coisa que também acho legal é que ele vai falando de, na questão de valores dos personagens. Que tem personagens que chegam assim pro principal, por exemplo, e falam lá, ó, nós temos um grupo, nós não somos tão bons quanto os cachorros, porque eles falam, né, que. Quanto os lobos, né, que quem é o lutador legítimo que consegue brigar pelo Bento dele próprio, lá são os lobos, são como os deuses do mercado ali. E daí é como se fosse um grupo de cachorro vagabundo que se junta e eles fazem uma barreira na frente dos Bentos, né, pra conseguir Bento mais fácil. E ele propõe lá que o cara participe disso daí, e ele, não, não vou participar. Ele até tenta participar um tempo, come os bentos, mas ele vê que não tem o mesmo gosto, que não tem o sabor assim da conquista que tinha os bentos anteriores. E esse tipo de temática que eles usam é demais. Isso daí é coisa pequena, não dá pra considerar spoiler, mas vocês vão curtir.
Tá na minha lista de coisas pra...
Pro Bento, eu vou dar 4 almas, só não dou mais porque foi curtinho. Eu bem que queria que fosse 24 episódios, mas mesmo assim foi bem trabalhado, pode assistir sem medo. Não tem muito comprometimento, né, porque é um anime curto, você assiste num tapa.
É uma sentada, você é do sul.
Não,
porra.
Sentada não. Isso daí é mais pro sul.
Bacana. Eu tô colocando o Bento na minha lista, já tava, mas depois da opinião do Bruce tá reforçada aqui. Earth. Fire. Air. Water. When I was a boy, my father, Avatar Aang, told me the story of how he and his friends heroically ended the 100-year war. Avatar Aang and Fire Lord Zuko transformed the Fire Nation colonies into the United Republic of Nations, a society where benders and non-benders from all over the world could live and thrive together in peace and harmony. They named the capital of this great land Republic City. Avatar Aang accomplished many remarkable things in his life. But sadly, his time in this world came to an end. And like the cycle of the seasons, the cycle of the Avatar began anew. Então, o último anime que eu vou falar pode ser que dê polêmica, porque...
Naruto?
Não. Porque tem gente que fala que não é anime.
Eu concordo plenamente.
Bruce, você sabe do que eu vou falar?
Vamos ver na pauta aqui. Vou colar.
Você acha que é anime?
Não sei.
Não sabe? Eu acho que é anime, porque pra mim anime não é o que é feito no Japão, mas sim o que leva as características de anime.
É, uma animação, você pode falar.
Eu não acho, porque é diferente uma animação americana comum, dessas que você vê, sei lá, Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos é uma animação americana. Agora eu estou falando de Avatar. Que não só tem uma temática bastante oriental, como também tem muitos traços de anime. Aquela coisa da... Não apenas do traço do desenho, mas tipo assim... Os personagens em si são característicos de anime. Então eu considero anime. Já teve muita discussão se é ou não anime. Mas lançou os episódios recentemente da Lenda de Korra, que é a continuação do primeiro Avatar, que já concluiu, que já teve um filme horroroso, um live action. Horroroso, não assistam live action. E que aí veio com a Korra pra dar continuação ao que ficou no ar com a primeira animação. Eu assisti os primeiros episódios, tipo assim... Sabe, ensandecida, tipo, nossa... Avatar, vou ver Avatar, vou saber o que aconteceu. Porque fica muita coisa no ar. Quem assistiu o primeiro Avatar sabe que ficou muita coisa no ar. E a animação tá muito bonita. Tá bem diferente da primeira série, né? Das três primeiras temporadas. Mas não me irritou, tipo assim. Mesmo porque não tem os mesmos personagens. Então não dá pra gente falar, fulano tá muito diferente da primeira pra. Da segunda temporada. O único personagem que continua das temporadas antigas é a Katara, mas agora ela é uma uva passa. Ela fica velha.
Tipo a.
Ela é uma uva passa agora. E agora, o plot desse anime é o seguinte: pra quem não viu a primeira temporada, eu vou falar as primeiras temporadas, né? Vou falar de um jeito bem que der pra entender. Se passa num mundo onde existem pessoas que podem controlar os elementos, água, terra, fogo e ar. E existem várias tribos, né? E cada tribo controla o seu elemento. Em tempos anteriores, já que a gente tá falando da lenda de Korra, e sempre tem uma pessoa que controla os quatro elementos, que é o Avatar.
O fodão.
Por isso do nome. Exato, é o fodão. E o Avatar, ele nunca morre, ele reencarna. É tipo uma coisa meio Buda. Dalai Lama, assim, sabe? É um Buda, um Dalai Lama, é uma pessoa que vai reencarnando. Então, ora ele é uma pessoa da tribo do ar, ora da tribo da água, ora da nação do fogo, e assim vai. E a Korra é o novo Avatar, mas ela é uma garota da tribo da água, e o Avatar anterior dela uniu todas as tribos numa grande nação. A Korra mora no interior, nunca saiu de dentro do templozinho onde ela foi treinada para controlar os quatro elementos. E ela decide, ela não controla o elemento ar, só falta esse para ela aprender a controlar. E o mentor dela, que era para ser o filho do último Avatar, diz que não vai treinar ela porque tem muita coisa para fazer na capital do reino. Aí ela, toda revoltadinha, toda tsundere, e fala comigo não. Que não é anime, fala comigo
Raíssa,
que
Avatar não é anime.
Cara, Raíssa, mulher maluca tem em todo lugar, Raíssa.
Tá. Pois da tribo da água, mulher maluca, cara, ela...
Eu já disse que eu tenho medo de mulher maluca, cara.
Enfim, ela...
O Bruce gosta, cara.
Ela vai contra toda a organização da Flor de Lótus e foge pra cidade grande pra treinar com o Tenzin, que é o mestre de ar dela. Ele fica relutante, mas acaba aceitando, né? Afinal de contas, ela é o Avatar, ela é fodona e ela precisa aprender a dominar o ar. Então, pra quem viu a última temporada...
Pra não ficar soltando gases, né?
Que horror.
Na paródia americana em filme.
Ai, ai.
Coming soon.
Dobradores de ar. Ai, que nojo esse dobrador de ar.
Né? And the summer.
Primavera.
They make some noise.
They make some noise, boa.
Like a...
It will be loud.
Ai, que noite!
Avatar coming soon.
O livro do ar. Essa temporada chama o livro do ar.
Ar e fogo, né? Tipo, deles com isqueirinho.
Então, voltando à minha crítica, pra quem viu o Avatar novo, é bem diferente. É o mesmo mundo, mas o jeito que a história anda é bem diferente. Foi legal, porque se mantesse nas mesmas coisas que as temporadas antigas, ia ficar cansativo, não ia ter tanto impacto. Por outro lado, quem tava esperando que fosse revelar alguns segredos da primeira série, não sei, pode ser que venha revelar, porque até agora só tem 2 episódios. Mas até agora nada da série passada, só sabemos que o Avatar morreu, que a Katara é a única uva passa que tá viva, que a Toph teve uma filha e acabou. É isso que a gente sabe. E o Avatar teve filhos com a Katara, mas isso era óbvio. E então, tipo, talvez possa revelar coisas relativas à última série, mas eu não sei. Agora, muito legal a nova história. Agora não são só, tipo, como agora todos estão unidos numa grande nação, não é mais a ideia do fogo lutar com a água, que luta com o ar e blá blá blá. Na verdade, agora existem as pessoas que dobram os elementos, que sabem controlar os elementos, e as pessoas que não dobram. E as pessoas que não dobram elementos querem que as pessoas que dobrem parem de existir. Ficou uma coisa meio...
X-Men,
exatamente. Ficou meio X-Men, assim. Só que a diferença
é
que...
Eles não têm Magneto.
Pior que tem, porque o pessoal que dobra terra faz a dobra avançada da terra, que é a dobra de metal. Então tem o magnético.
E no final tem a dobra de papel, e daí acende, e aí o resto você já sabe.
Dobra de ervas.
O Bob Marley era sensei nessa arte. Né? Daí ele passou os ensinamentos dele pro Snoop Dogg e tá continuando o legado aí.
Mikasa Garay.
Of course.
Então, uma coisa muito legal que eu achei nessa série nova, é que eles criaram, tipo, um joguinho de dobras. É, tipo, agora, mais ou menos que nem tinha as lutas de, tipo, entre o pessoal do Reino da Terra, agora tem um jogo que envolve três elementos e aí é uma equipe contra a outra, é bem bacana. É, que nem eu falei, a animação tá bonita. Como sempre, o pessoal da Nickelodeon não deixa a desejar com a trilha sonora. Maravilhosa. Eu baixei a trilha sonora pra deixar nos meus momentos de meditação escuto ela, que ela é só instrumental, né?
Eu medito com Miyazaki, com Beethoven, com música barroca.
Ah, eu medito com Avatar, eu adoro Avatar. Muito bom, tem vários tambores, instrumentos orientais.
Oh my God, Avatar!
É o novo Tiger Band.
Dobradores.
É, então, eu não posso dar uma nota definitiva porque só tem dois episódios, mas so far eu vou dar 4 almas, que eu achei muito bacana, e eu tô esperando alguma coisa no nível do primeiro Avatar.
Mostrei. Não vi o primeiro, não vi esse ainda, quem sabe.
Ah, uma coisa que é interessante falar é que não precisa necessariamente ver a primeira série pra ver a segunda. Se você for ver a segunda, tipo assim, vai ter algumas piadinhas internas que talvez não entenda, mas a história em geral vai entender. Mas eu aconselho ver a primeira, é muito boa.
A série do menino careca com a seta na cara.
Exato, com a seta na cabeça. Não vejo o filme, o live action é uma merda.
Pô, eu vi o trailer e achei que ia ser legal.
Ah, eu também vi o trailer e fiquei animadíssima. Na hora que eu fui no cinema ver aquilo, eu falei, que porra é essa? Eu paguei R$10 pra ver isso. Mentira que não foi R$10 que a porcaria foi em 3D. Enfim, recomendo.
Nice.
Agora, pessoas, para fechar com chave de ouro, ou com peitos gigantes, se vocês preferirem, vamos falar do anime mais esperado. Oh yeah! Irei falar de High School DxD, certo, pessoa?
Peitos, peitos e mais.
Não, Raíssa, você fez a trilha sonora errada. É boing, 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 boing.
Ai, ai. É tudo que você escuta, né?
E o chat vai à loucura.
Exato. Exato, Raíssa. O gênero deste anime é ação, fantasia, harem e eti, certo?
Muito eti, cara. Eti que quase passa do eti, pra falar a verdade.
Do estúdio TNK, né? Dirigido por Tetsuya Yanagazawa.
Diretor de filme pornô.
Pra quem não sabe... pra quem não sabe, o estúdio TNK... ele já tem uma fama de gostar de animes politicamente incorretos. Tipo School Days, tipo UFO, Ultra Maiden, Valkyria, tipo Love Doll, tipo Handmade May, Cosplay Complex. Sim, eles gostam de fazer um tipo de anime mais alternativo, digamos assim.
É, alternativo positivo.
Né? Então, desde 99 o TNK trabalha aí, e nesse High School DxD ele fez um trabalho bem legal, de background, de peito, adaptou muito bem o character design do anime,
Eu achei muito bem adaptado mesmo. O Bruce até me zoou quando eu falei que os backgrounds do High School estavam muito bem feitos. Nem pareciam background de IT. Geralmente não é ruim, mas ele ficou muito bom mesmo.
Nem parece background de IT.
É. Ficou muito caprichado. Foram 12 episódios engraçadíssimos. E ele veio também para falar, para desmistificar uma coisa que acontece na indústria atualmente. Não vamos botar as tarjas escrotas. Vocês compram Blu-ray se vocês quiserem. Não vão obrigar ninguém a comprar Blu-ray pra poder ver anime sem censura. É peito na cara, é calcinha, sem aquelas porra daqueles feixes de luz. Não tem censura esse anime, pessoas.
Eu vi 2 episódios e eu fiquei assim... Não, esse anime não é o anime que eu tô achando que eu tô assistindo. O que eu tô achando que eu tô assistindo não tem DVD ainda. Mas, cara, era ele...
Exato. E você sabe o que era mais bizarro nesse anime? Que ele passava meio dia.
Enquanto a criança tava comendo junto com os pais, daí tava ligado a TV não, no canal.
Ele só podia passar meio dia se fosse na TV Playboy, velho.
Peitos no almoço, galera. Oh yeah.
Cara comendo aquele espaguete com a família, né? Aquela macarronada, daí uma cena com tentáculos lá.
Então, cara, esse anime, ele conta a história do Issei Odo, né? Que é um garoto do secundário, né? Do high school, que ele é louco pra arrumar mulher. Até aí, normal, né?
Que não é louco pra ganhar mulher.
Fraco, né? Ele conhece uma menina chamada Yuma Amano. E por acaso essa menina quer sair com ele, quer conversar com ele. Aparentemente, não, o anime não fica entendido, mas quer dar pra ele. E ele, logicamente, fica interessado na proposta da gentil moça. O único problema é que a gentil moça, essa pessoa generosa que queria dar pra ele, é que ela é um demônio.
Proca.
Basicamente, sim.
Parente
666.
Todo mundo tá
vendo. Ela é uma demônia e ela simplesmente, na hora que ele tá empolgadaço, mata ele.
Mata mesmo. Não
mata
é
mesmo.
Não é.
Exatamente.
É literal.
Mata ele. E daí o que acontece? De repente, ele acorda na cama dele. E ele olha assim no corpo dele pra ver se tem alguma marca e tal. Não tem. Daí ele vai pro colégio de escola. Ele vê a. De manhã cedo, né? Ele contempla uma nossa personagem principal que vai aparecer. Que é pomposa, com classe. Rias, né? A Rias.
Rias.
Clássios.
É, Raias ou Rias, se vocês preferirem. Então, o que acontece? Após isso, essa mesma menina vem procurar ele de novo pra tentar matar ele. Daí a Rias aparece, e daí são revelados que essas meninas são de uma espécie... de anjos, que são os anjos caídos, certo? E esses anjos caídos, eles lutam contra os demônios, né? Por tesouros, por coisas desse gênero. Então, o que a gente descobre nesse primeiro episódio? Que o Issei, ele de fato morreu, mas ele foi ressuscitado pela Rias. E ele foi ressuscitado como um demônio. Aliás, como um demônio escravo, barra, ou entre parênteses, se preferir, sexual da Rias, Gremory.
Agora a gente já sabe por que o DS é desse jeito.
Né? Então, peraí, mas se eu fosse, eu sou um demônio foda, vocês são meus escravos, que porra, gente. Não, gente.
Você vive falando não. Que a gente ia ser escravo.
Bruce, eu não te quero como escravo meu, deixa só a Raíssa.
Olha, ela não deixa. Ela fala que você pode ter escravos. Ela não deixa claro que tem que ser escravo sexual. Faz o que você quiser que seja escravo.
Né, mas ela deixa em aberto aí, cara.
Ah, se o cara quiser, vai ser um escravo sexual. Se ele não quiser, não vai.
O Edmond acabou de descobrir por que eu não gostei muito do anime. Não tem tsundere nele.
Graças a Deus, todo mundo é muito passivo naquele anime. Assim que as meninas deveriam ser. Sem estresse, gente. Vamos libertar, vamos mostrar os peitos. Vamos dormir pelada com os rapazes. É assim que funciona.
Cruz, credo.
Pô.
Bruce, eu também não gostei do anime.
Não muito. Tipo, assisti até o sexto episódio, assim, mas não foi aquele anime assim que me dá vontade de ver, não. Achei meio porco demais. Eu gosto das risadas dela, tipo, ah! Sabe, Didi? Sim, ela lembra a Bushujima Senpai lá do High School of the Dead.
Não, é, na aparência, não, cara.
Personalidade.
Mas na personalidade eu acho engraçado.
De que sair matando não, e gostar de matar.
É, cara, ela é louca, cara. E a presidente, cara, a presidente é a demônia, cara, foda, né? E mais tarde nós descobrimos que... Toma spoilers, Otávio, quem não quer ouvir tá pro ouvido. Mais tarde nós descobrimos que ela é irmã do próprio Lúcifer. Então, quando aquilo aconteceu, eu fiquei assim... Caralho! E o engraçado é que aquele anime foi criado pra todos os gostos de otaku, cara.
Menos pra mim.
Nem pra mim.
Né, cara, tem a peituda, tem a matadora sádica, sem noção, tem a Loli, né, que a gente não pode esquecer da Koneko-chan. Koneko-chan, o engraçado é que o poder da Koneko-chan é que ela tem uma força sobre-humana, cara.
Uma Loli com uma força sobre-humana.
Exato, cara, ficou muito engraçado ela levantando os bagulhos, mó pesado com uma mão. Ai, né? E eu acho assim que a High School DxD teve um final muito engraçado, cara. Eu ri, sabe? Foi um final que não me deixou puto igual o do Anoda.
É, tem que assistir, né? Eu já comecei a ver, mas vamos ver, né? Vai que a opinião muda.
Eu fiquei enjoy, assim. Eu gostei pra caralho. High School DxD não terá um cast, pessoas.
Ufa, eu fiquei tão tensa. Falei assim, ai meu Deus do céu, a Noda tem que ganhar essa votação, porque pelo amor de Deus.
Não quero, tem que assistir.
High School DxD, eu vou ficar dormindo assim. Nossa, e o pior, sabe o que, que é? Eu tava afim de ver um Eti. E aí a gente fez o cast de previews. Aí eu falei, vou ver esse Eti que o DS recomendou assim. Piamente falou que com certeza vai ser muito bom. Eu assisti dois episódios e eu fiquei assim, what?
Ah, isso que eu deixei ver?
É!
Mas foi engraçado, Raíssa. Se você tiver assistido o final, você vai gostar do final. É bem engraçado.
Eu achei.
Tem uns combates a lá Fumero Alchemist.
Eu achei muito forçada a história.
Raíssa, tem uns combates a lá Fumero Alchemist no final. Tá. Não, brincadeira. Não chega aquele nível, não, Raíssa, mas tipo, o próprio Lúcifer vem pra. Pra poder organizar o duelo pela Rias, cara.
Tá, tô parecendo mais a ONU Exorcista, alguma coisa do gênero.
Ah, você vai gostar, eu acho que você vai gostar do final do anime, ficou bem
tá,
engraçado.
Talvez assim. Eu dê outra chance pra ele, porque os dois primeiros episódios me fizeram, tipo assim, querer uma hora perdida da minha vida de volta.
No meio você vai ficar meio puto, assim, porque o Issei vai desenvolver a super técnica secreta de tirar a roupa das mulheres. Basicamente é um nossa. Poder, Raíssa.
Nossa, nunca vi isso antes.
E tipo, ele deixa as adversárias constrangidas, Raíssa.
Né? Tão original.
E tipo, não, e ele treina na freirinha, tá ligado? Porque aparece uma freirinha depois.
Uhum, eu vi na
pessoa. Só que a freirinha eventualmente. Eventualmente ela acaba virando uma demônia também. E o problema é que, como ela tá acostumada a ser freira, ela fica tentando rezar, daí a cabeça dela dói. É muito engraçado. Ela esquece, ai meu Deus! Aí quando ela fala meu Deus, a cabeça dela começa a doer.
Ai, ai.
Ficou bem legalzinho esse anime. Então eu recomendo, eu vou dar 4 almas pra High School DxD. Então é isso, otakus! Finalizamos mais um United Cast por aqui. Raíssa, Bruce, e aí, manigas?
Avatar é anime, deem uma chance pra Avatar.
Bruce?
É, assistam Bento aí, quem não viu, vale muito a pena. Não é um anime sobre o Papa.
Irei seguir sua recomendação.
Né, que a força esteja com vocês. É, deixa eu ver aqui. Olha, eu fazendo citação, né?
Sente a arte pelo horário. Hoje não rola. Quem sabe um que comece mais cedo.
Tá, vamos finalizar então o cast com a abertura de Shihaya Furu, que é legal. Bem musical, assim.
Que é legal. Bacana.
Então é isso. Vamos nessa, pessoas. Até o próximo United Cast.
Um grande beijo pra vocês.
Pessoal, tô falando da minha Xana de PVC.
Cadê essa Xana de PVC 10?
Não pode ficar exibindo esses brinquedos aqui, Raíssa. Esse episódio não é explícito.
Foi atacar os cachorros, né?
Nossa, Deus!
Abusando dos animais.
Nossa! Isso é ao vivo, aí depois bate lá o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais na porta dele.
Morra, ceia, seu viadinho!
Desce morreu.
Funcionou o morra ceia, só que foi como se fosse morra dele.
Morreu.
Ai, ai. Esperar o demônio voltar.
Ai,
ai.
Gente, que é o único
louco.
Lugar onde a gente espera o demônio voltar.
Tem que fazer ritual de sumo aqui.
Itekimasu.